As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 13 horas. Freguesia de Sabacheira volta a ser alvo de mais uma burla. Os pormenores com António Feliciano.
Há alerta para tentativa de burla na freguesia da Sabacheira, Conselho de Tomar. António Graça, presidente daquela junta, confirmou este cenário em declarações à ERT, referindo que alguns residentes na sua área territorial estão a ser contactados por telefone por indivíduos que se fazem passar por técnicos da Tejo Ambiente. Indivíduos esses que pretendem marcar uma visita a casa de possíveis burlados com o intuito de verificar a qualidade da água. António Graça pede atenção redobrada aos moradores na Sabacheira.
Estão a ligar para a casa das pessoas numa tentativa de fazer uma marcação para verificar a qualidade da água e obrigatoriamente tem que ser dentro de casa. Confirmei junto a Tejo Ambiente se tal estaria a acontecer, porque efetivamente pode acontecer, mas nunca será obrigatoriamente dentro de casa. Tendo a pessoa torneiras na rua, essa mesma verificação pode ser feita na rua e a pessoa que vai, o técnico, vai devidamente identificado, seja o veículo, seja a roupa, é tudo feito com todo o cuidado para não haver quaisquer dúvidas em relação àquilo que se está a passar. O que se passa neste momento? Não, é uma tentativa de burla clara. A Tejo Ambiente confirmou que não está a realizar testes nenhums e estão a tentar entrar em casa das pessoas com o pretexto de verificar a qualidade da água. Claro que a finalidade é aquela que todos nós sabemos, que infelizmente acontece ano para ano e cada vez mais com requintes de malvadez que vão inventando à medida que as pessoas estão cada vez mais alerta.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar dispõe de pontos de abrigo para as pessoas que tenham necessidade de se proteger do calor provocado pelas altas temperaturas que se fazem sentir. Esta é uma missão que está entregue a cada uma das juntas de freguesia em articulação com o município, sendo que até agora não há registro para procura de alguém em eventual situação mais fragilizada. Para além disso, segundo adiantou a ERTS Anabela Freitas, presidente da Autarquia Navantina, os serviços sociais têm estado a contactar com as pessoas que foram sinalizadas por se encontrarem sozinhas e também aqui, felizmente, não há casos a reportar.
Tomar tem no Conselho um conjunto vasto de, em todas as freguesias, de locais onde as pessoas se devem dirigir. Nós aqui optámos por fazer aquilo que foram seguir as recomendações da própria Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, para não estarmos a divulgar os locais todos, porque não fazia sentido estar a abrir os locais todos, e seguimos aquilo que foi o Plano de Comunicações Nacional, ou seja, contactar o Presidente da Junta, e portanto falámos com todos os Presidentes, aliás a gente já tinha o plano todo preparado, mesmo antes de ser decretado o alerta vermelho, e este alerta é decretado pela saúde pública, e, portanto, não há registro, já foi feita hoje a ronda por todos os presidentes de junta, não há registro de ter existido contactos. De qualquer das formas, nós também no município temos sinalizadas algumas pessoas, sobretudo idosos, que vivem sozinhos, e a equipa da ação social do município tem feito contactos por esses idosos para saber se está tudo bem numa situação preventiva. Mas até à data não há registro de ter sido necessário acionar qualquer meio ou qualquer local de abrigo. De qualquer das formas, é previsível, nós hoje ainda estamos com o plano ativo, porque ainda estamos em alerta vermelho, é previsível que o mesmo passe para alerta laranja amanhã e, portanto, o plano será desativado, mas mantemos, se for necessário mesmo em alerta laranja, abrir algum local, algum ponto de abrigo, faloemos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, decretou o cancelamento de todas as festas, romarias, atividades culturais, desportivas e recreativas até segunda-feira, 18 de julho, por força da violência dos incêndios que assolaram parte significativa do território ouriense, refere uma nota de imprensa do município. Infelizmente, o Conselho tem sido um dos mais afetados. Foi na altura ativado o plano de contingência municipal, situação que obrigou, na altura, a tomar medidas para salvaguardar o concelho. Entretanto, está em marcha uma corrente solidária para com as vítimas dos incêndios. Desta forma, a autarquia disponibilizou um espaço no Centro Municipal de Exposições para que os interessados possam depositar os respectivos donativos de segunda a sexta-feira, entre as 9 e as 17 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Na reunião camarária do município de Torres Novas, realizada no passado dia 13 de julho, foi aprovada por unanimidade a cedência a título gratuito, em regime de comodato, o edifício onde funcionou a escola básica do primeiro ciclo de Liteiros, a Associação Sementes Núcleo de Capacitação Pessoal e Comunitária. Esta associação sem fins lucrativos tem como principal objetivo a promoção e implementação de práticas educativas que promovam o desenvolvimento de indivíduos na sua plenitude e de acordo com as suas próprias necessidades, em harmonia com as diretrizes do Ministério da Educação. Para além destas, a Associação Sementes tem ainda como objetivos promover e implementar diversos projetos de educação e de capacitação para cidadãos de todas as idades, desenvolver projetos de investigação de âmbito social, académica, desportiva e ou científica, diretamente ou em parceria com instituições reconhecidas, portuguesas ou estrangeiras, para a promoção do desenvolvimento do conhecimento e sensibilidades sociais e culturais. Pretende ainda fomentar, desenvolver e promover a prática linguística, desportiva, cultural e artística, com os meios de desenvolvimento da comunidade e de promoção e integração social, e desenvolver projetos de apoio à própria comunidade, nomeadamente na erradicação do isolamento sénior.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um inquérito por questionário de natureza confidencial e anónima enviado aos utentes internados na unidade de hospitalização domiciliária do Hospital Distrital de Santarém e seus familiares e cuidadores no período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2021 revelou que a maioria dos inquiridos apresentam níveis elevados de satisfação em todas as dimensões avaliadas: qualidade, atendimento, continuidade dos cuidados, acesso e segurança. Os resultados obtidos em todas as dimensões avaliadas aproximaram-se do valor máximo possível. Numa escala de 1 a 5, os utentes revelaram um nível de satisfação de 4,84 e os cuidadores de 4,64, concluindo-se que, de um modo geral, os utentes e cuidadores se encontram muito satisfeitos com os cuidados prestados pelos profissionais da unidade. Não obstante os resultados alcançados, o objetivo é manter níveis elevados de qualidade no referido serviço, para o que irá contribuir também a adoção de mudanças e a implementação de práticas inovadoras que permitam o crescimento do serviço, nomeadamente o aumento da sua lotação, refere a unidade de hospitalização domiciliária no relatório.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila Nova da Barquinha e o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local celebraram um novo acordo coletivo de empregador público. Numa nota de imprensa publicada na rede social Facebook, o município barquinhense refere que o documento permite, além de outros direitos, recuperar 3 dias de férias para todos os trabalhadores por via da avaliação positiva do CIADAP, limites de trabalho suplementar de 200 horas e dispensa a trabalhador da dor de sangue ou de medula. Atendendo às especificidades dos serviços que o município de Vila Nova da Barquinha presta aos seus municípios e utentes e ainda os meios de que deve dispor para a persecução dos objetivos, importa salvaguardar os direitos dos trabalhadores necessários à sua realização, permitindo uma maior conciliação da vida pessoal e familiar com a vida profissional, elevando os níveis de motivação no desempenho das suas funções, reforça o mesmo texto. O presente acordo revoga o celebrado em setembro de 2015 e entrará em vigor a quando da sua publicação em Diário da República. O presidente do município de Vila Nova da Barquinha, Fernando Freire, comentou entretanto para a ERTS este acordo.
Tem essencialmente também a ver com a organização profissional deles, nomeadamente a possibilidade da consolidação da vida pessoal e familiar com a vida profissional. E de facto andávamos aqui já um ano na negociação, que é isso mesmo, no sentido de valorizar as suas carreiras também e de certa maneira também lhe repristinarmos os 3 dias de férias que, na intervenção, ou quando foi da Troika, eles vinham lutando. De facto, foi possível conciliar isto. O Executivo aprovou a proposta por unanimidade. No fundo, recuperar os 3 dias de férias feitos por via da avaliação, ou seja, tem 3 dias quem tiver uma avaliação positiva no âmbito do sistema de avaliação da administração pública. Por outro lado, também a limitação do trabalho suplementar até um limite de 200 horas. A lei consagra 150, mas devido às especificidades do nobre aqui, vão ser pequenino e também com o número de trabalhadores, conseguimos também este consenso, alargar para 200 horas o trabalho suplementar e também a de dispensa do trabalhador da dor de sangue ou de medula para exercício, no fundo, de um ato de cidadania. É isso que está aqui em causa. Tudo o restante é tudo aquilo que a lei geral remete, que de facto nos transmitimos também em termos substanciais e identificamos no respectivo acordo entre os trabalhadores e o Executivo Municipal e o Sindicato. Objetivamente é isso que se passou.
Rádio Web, a primeira a informar.
7 anos depois, o Sírios está de regresso a Ferreira do César. Será já a 31 de julho, numa iniciativa que irá contar com 200 pessoas que farão de Dornes um palco gigante para uma mega peça de teatro. A apresentação do Sírios ocorreu no Centro Cultural de Ferreira do César, onde a Hertz marcou presença. Uma das novidades já para edições futuras prende-se com a mudança no período temporal da realização, que irá ser de 3 anos, como antecipou Bruno Gomes, Presidente da Câmara de Ferreira do César, que enquadrou ainda o impacto dos Sírios em todo o concelho.
Temos aqui uma atividade com algum investimento por parte do município, que aconteceu já há 7 anos, eu também já participei dela, e entendo também que pós 31 de julho temos que falar todos, porque eu julgo que temos todas as condições para abreviar o acontecimento desta atividade. Eu julgo que 5 anos é muito, deveríamos aqui abreviar, porque é um espetáculo, é um teatro, é o maior teatro que nós temos no concelho, que é já uma referência nacional e que pode ser uma referência, além de nacional, também europeia. Julgo que é um espetáculo, é uma atividade que tem tudo para crescer, tem tudo para que alcance uma visibilidade ainda maior e assim nós saibamos todos trabalhar para a dignificar. É um encontro de gente, é um encontro de arte, é um encontro de teatro, é um encontro de música, é um encontro de ferreirenses que procuram fazer uma representação daquilo que é a atualidade, daquilo que são os desafios deste nosso mundo, que cada vez é mais volátil, que cada vez é mais inesperado e que cada vez exige também que paremos um pouco e pensemos aquilo que queremos para nós, aquilo que queremos para o nosso país, aquilo que queremos para a sociedade, para a humanidade.
Miguel Carvalho, da Câmara de Ferreira do César, explicou depois as bases desta realização.
Os Sírios resulta de um movimento que na Europa começou nos anos 80, embora depois tenha constituído efetivamente em 1995 a Europa Ação. O objetivo desta associação, que inclui cerca de 25 a 30 países, é a proclamação da palavra de Deus através da paixão de Cristo. E, portanto, esta gênese é mesmo a base e convém, quando falamos dos Sírios de Ferreira do César, saber fazer a distinção entre essa gênese e aquilo que vai acontecer no dia 31. Dia 31, aquilo que vamos ter é uma grandiosíssima peça de teatro, uma grandiosíssima apresentação teatral, que efetivamente conta a vida de um homem que, por acaso, é a de Jesus Cristo. Portanto, ainda que a narrativa tenha como base a história desse homem, aquilo que temos a oportunidade de assistir em Ferreira do César, e é aquilo que distingue os Sírios de Ferreira do César, é uma interpretação e uma reinterpretação dessa mesma história, com objetivos absolutamente artísticos, estéticos e de relacionamento e de ligação de agentes ferreirenses em torno de um objetivo comum.
A encenadora Ana Paula Eusébio também marcou presença na conferência de imprensa, não deixando de destacar a união e vontade de trabalhar de todos quando fazem parte do elenco.
Penso que é importante dizer novamente, apesar do Dr. Miguel o ter dito, que aqui estes sírios não, os sírios não têm mesmo uma componente religiosa. Eu faço sempre menção de dizer isso muitas vezes. A ideia é que cada pessoa que vem, que está, querem ver, seja que religião tiver ou que não tenha nenhuma, se questione quando se for embora. Nós queremos muito que não dar respostas, queremos basicamente fazer perguntas a quem está. E depois, se daí algumas pessoas forem a pensar naquilo que nós levantámos, nas perguntas que nós quisemos fazer, ótimo. Cada pessoa que for ver verá uma coisa, verá de forma diferente. A dramaturgia foi bastante alterada dos últimos sírios que foram há 7 anos, por causa do Covid, como nós sabemos, não é? Estava a ser antes, mas depois durante 2 anos não foi possível. E a dramaturgia não fui eu só que a assinei esta, faço muita questão de dizer, foi o grupo de trabalho que a fez, juntamente comigo, obviamente, e com o Carlos Medeiros.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Cultural Gil Vicente vai receber, entre 25 e 28 de julho, as finais da 35ª edição do Prémio Jovens Músicos 2022, iniciativa promovida pela RTP, através da Rádio Antena 2. O Prémio Jovens Músicos é um concurso promovido anualmente com o objetivo de descobrir novos talentos e promover jovens intérpretes nacionais ou residentes em Portugal na área do jazz e da música erudita, assumindo-se como um grande evento de música clássica. Ao todo, cerca de 40 jovens irão subir ao palco do Centro Cultural Gil Vicente para se apresentarem nas provas finais de piano, trompete, acordeão, viola, música de câmara, nível médio e nível superior, e ainda saxofone e contrabaixo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município da Sertã disponibilizou recentemente um inquérito online para aferir da satisfação dos municípios quanto às obras realizadas no âmbito da revitalização da Avenida Doutor Ângelo Henriques Vidigal e envolvente ao Mercado Municipal da Sertã. Integrada no Plano de Ação para a Regeneração Urbana da Vila da Sertã, a intervenção foi objeto da candidatura ao FEDER, o Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional, no âmbito do qual importa aferir o grau de satisfação dos municípios. Por efeito, antes do início das obras e antes da fase pandémica, foram realizados inquéritos da rua. Dado que neste momento as obras já se encontram concluídas, o município da Sertã está a realizar inquéritos de satisfação finais, sendo que desta vez são realizados online. Deste modo, para aferir a satisfação dos municípios quanto às obras realizadas, o município da Sertã apela à participação de residentes e utilizadores da área revitalizada através do preenchimento dos referidos inquéritos, que pode ser acedido através do site do município. Refira-se que a obra foi candidatada a fundos comunitários no âmbito do quadro comunitário de apoio Centro 2020 e contou com um investimento total superior a 323 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Adriana Silva.
Na sequência dos últimos dias, com temperaturas bastante elevadas e ocorrência de incêndios florestais, venho falar aos ouvintes de como se devem proteger do fumo e do calor. Os incêndios são uma das maiores fontes de emissão de poluentes para a atmosfera, libertando concentrações elevadas de partículas e toxinas nocivas à saúde. Uma vez que o fumo pode percorrer longas distâncias, não são apenas afetadas as pessoas que se encontram presentes na área circundante do incêndio, mas também outras em locais mais afastados. No entanto, sabemos que as crianças, as grávidas, os idosos, os doentes com problemas respiratórios e cardíacos crónicos, os trabalhadores ao ar livre e os bombeiros são os grupos mais vulneráveis, podendo estar suscetíveis a lesões mais graves. E quais os sintomas que devemos estar atentos? Os órgãos e sistemas mais frequentemente afetados são o respiratório, cardiovascular, o oftalmológico e o neurológico, através das seguintes manifestações: irritação nos olhos, nariz e garganta, tosse persistente, aumento da expectoração, sensação de falta de ar, dor ou aperto no peito, cansaço ou fadiga, dores de cabeça, náuseas, confusão ou alucinações. E quais as medidas que podemos adotar? Permanecer no interior das habitações, mantendo as portas e janelas bem fechadas, em ambiente fresco. Ligar o ar-condicionado, se possível, no modo de recirculação de ar. Evitar a utilização de fontes de combustão dentro de casa, como aparelhos de gás ou a lenha, tabaco, velas e incenso. Evitar atividades ao ar livre. Utilizar máscaras sempre que a exposição for inevitável. Manter a medicação habitual e seguir a indicação do médico assistente perante o eventual agravamento das queixas. Manter-se informado, hidratado e fresco. Quanto ao leite, não há fundamentação científica que demonstre que seja um antídoto do monóxido de carbono, um dos principais poluentes causadores de problemas de saúde. Espero que estas medidas possam ser úteis para os próximos dias e meses quentes. Relembro também que a água é a bebida fundamental para prevenir a desidratação, mesmo quando não se sente sede, e que a exposição solar direta pode ser nociva, especialmente entre as 11 e as 17 horas, pelo que a aplicação frequente de protetor solar é essencial para evitar as queimaduras solares. Por fim, sendo esta a última crónica antes da pausa habitual do verão, desejo a todos os ouvintes, trabalhadores e colaboradores da Rádio Hertz umas ótimas férias em segurança.
E a todos, assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.